Podcast Unesp.
A atual relação entre os Estados Unidos e a Venezuela atravessa possivelmente a principal tensão dos últimos tempos, marcada por ações militares dos Estados Unidos no Caribe e uma preparação da Venezuela para um possível conflito. O clima político entre os dois países se agravou ainda mais na última semana, após Donald Trump autorizar a CIA a realizar operações em território venezuelano e, temendo uma operação militar dos norte-americanos para derrubar o governo, Nicolás Maduro ordenou a mobilização de civis e militares para a defesa nacional. Desde o final de agosto, os Estados Unidos vêm realizando uma série de ataques náuticos a embarcações venezuelanas, as quais resultaram em 29 mortes até o momento, sob a justificativa de combate ao narcotráfico. Já o governo de Maduro acusa Trump de tentar invadir o país para derrubar o seu regime. O último ataque ocorreu no domingo 19 de outubro, deixando 3 pessoas mortas. Segundo o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, a embarcação alvejada transportava quantidades substanciais de narcóticos, as quais ele não especificou, e navegava por uma rota tradicional do crime organizado. O secretário afirmou ainda que o barco pertencia ao Exército de Libertação Nacional, guerrilha colombiana considerada um grupo terrorista pelos Estados Unidos e que ele chamou de Al-Qaeda da América Latina. No início deste mês, Trump anunciou que os Estados Unidos estão em conflito armado contra os cartéis de drogas. A Procuradoria da Venezuela pediu à ONU uma investigação sobre os ataques e o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela classificou a ação como uma grave violação do direito internacional, acusando os Estados Unidos de ameaças e assédio, com o objetivo de mudar o regime e controlar o petróleo venezuelano. Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp e professora da Unifesp, analisa a crise entre Estados Unidos e Venezuela.
Bom, a relação dos Estados Unidos e Venezuela está adentrando em mais um capítulo que representa uma escalada de tensões que, do ponto de vista histórico, está num contínuo desde o início da Revolução Bolivariana, em 1999, quando Chávez chegou ao poder na Venezuela, e desde então tem havido muitas animosidades entre os países, e é um processo já de mais de 25 anos, e que obviamente tem as suas dinâmicas, as suas especificidades e também as suas próprias contradições. No atual contexto em que o Donald Trump mobiliza tropas, mobiliza inclusive armamentos nucleares na região do Caribe, sem dúvidas a região toda acende um alerta e fica muito preocupada com que essas tensões que vão sendo, que foram sendo alimentadas ao longo de tanto tempo, possam chegar a um desfecho trágico de confronto efetivamente entre os dois países, né? Então essa atual conjuntura ela acaba trazendo bastante apreensão, sobretudo por estarmos falando de um governo nos Estados Unidos que tem, nos últimos meses, desde que teve início em janeiro de 2025, trazido bastante instabilidade e um caráter de imprevisibilidade também para as ações, declarações do presidente norte-americano, né? Então, esse segundo mandato do governo Trump, ele tem sido muito mais intenso no sentido de promover políticas mais agressivas, especialmente contra a América Latina. Então, eu diria que essa característica do segundo mandato do Trump, ela vai encontrar na Venezuela um ponto focal importante dessa agressividade. E eu diria também que esse é um contexto que acaba suscitando ainda mais preocupação, porque os outros países latino-americanos vem de um processo de bastante fragmentação regional em que não há espaços regionais de articulação política conjunta. Isso ficou muito claro, por exemplo, na crise dos deportados no início de 2025, em que cada país teve que lidar de maneira unilateral com esse assédio dos Estados Unidos em relação aos imigrantes e da maneira como eles foram deportados. Isso vem se perpetuando ao longo de outros ataques que os Estados Unidos têm feito em diferentes escalas, em diferentes esferas, como por exemplo o Tarifaço, e agora esses ataques a embarcações no Mar do Caribe. Que aí se trata efetivamente de uma agressão militar, de uma agressão no sentido próprio da palavra, né? E que certamente desperta aí preocupação, mas ao mesmo tempo uma preocupação que não tem levado, não tem gerado uma maior articulação e uma maior integração entre os países. E nesse sentido, a Venezuela também se apresenta como um alvo fácil desses ataques dos Estados Unidos. Estamos falando de um país que também tem relações muito complicadas com os demais vizinhos, é um regime que está no poder há bastante tempo e que tem os seus problemas, tem as suas contradições. As eleições de 2024 na Venezuela, cujos resultados até hoje não foram oficialmente publicados com informações desagregadas por centros de votação, pelo centro, o Comitê Nacional Eleitoral, que é o responsável, né, pela divulgação de todos os pleitos na Venezuela. Então, isso alimenta ainda mais as dúvidas sobre o resultado que teria consagrado Nicolás Maduro para um terceiro mandato. Então, isso enfraqueceu muito a posição da Venezuela em relação a possíveis aliados regionais, inclusive o Brasil, né? O governo brasileiro depositou muita expectativa de que esse processo, em julho de 2024, pudesse normalizar a rota política venezuelana e, portanto, reabilitar a Venezuela como uma parceira importante do país, sob o signo da retomada de valores e de respeito às normativas, tanto constitucionais quanto democráticas. E essa expectativa foi frustrada. Então, atacar a Venezuela nesse contexto acaba tendo um custo político mais baixo para o governo Donald Trump, seja na região, seja para o seu próprio público interno, por se tratar de um regime que tem exatamente os seus próprios problemas, as suas acusações bastante significativas em relação ao que se refere à violação de direitos humanos. Então, acabou sendo uma conjuntura muito favorável para que essa troca de farpas que foi se desenhando ao longo de 25 anos se efetivasse para além das multas ou acusações e se convertesse em um cenário hoje pré-conflito, né? Um cenário que realmente se aproxima muito mais do que pode vir a ser um confronto direto entre os países do que em qualquer outro momento desses mais de 25 anos de relação bilateral bastante conturbada, né? Essas seriam as linhas gerais do que tem acontecido agora entre Estados Unidos e Venezuela.
Carolina sinaliza o que os Estados Unidos realmente buscam nesse contexto.
Do ponto de vista oficial, o governo norte-americano, ele justifica esses ataques às embarcações do Mar do Caribe, utilizando o argumento de combate ao narcotráfico. A Venezuela é, assim como todos os países da América Latina, em algum grau, um território no qual as drogas acabam passando, né? Então, existe toda uma logística da droga na América Latina, de alguns países específicos, que são produtores, que não é o caso da Venezuela, mas ela está ao lado de um país produtor muito importante, que é a Colômbia. Então, inevitavelmente, o território venezuelano acaba sendo atravessado por essas dinâmicas de escoamento da droga em direção principalmente ao mercado norte-americano, que é o maior mercado consumidor de narcóticos do mundo. Então, há um centro de atração dos Estados Unidos e há diferentes rotas pelas quais essas drogas acabam passando. O Mar do Caribe é uma dessas rotas, porém não é a rota principal. Em termos de volume, recentemente as Nações Unidas divulgaram relatórios e até um mapa bastante ilustrativo que mostra que mais de 70% do volume das drogas que são produzidas na América do Sul, elas chegam aos Estados Unidos pelo Mar do Pacífico. Portanto, em um território bastante diferente daquele em que os Estados Unidos estão atuando com forças militares, inclusive com deslocamento de armamentos nucleares, que por ora não foram utilizados e assim a gente espera que permaneça. Porém, eles têm um caráter dissuasório, eles têm um caráter bastante ameaçador, tanto o submarino nuclear como outros armamentos nucleares que teriam sido utilizados pelos aviões nos seus sobrevoos na região do Caribe. Então, oficialmente, o Departamento de Estado está, desde o início do governo do Trump, mirando em organizações criminosas latino-americanas e transformaram essas organizações, do ponto de vista jurídico, dentro dos Estados Unidos como organizações criminosas de tipo terrorista. Então, isso abre precedentes para que o governo norte-americano consiga agir sem autorização prévia do Congresso, sem passar pelo sistema interno de checks and balances, né, de controle entre os poderes, dá muito mais condições para que o Departamento de Estado e a Casa Branca consigam utilizar, né, esse argumento jurídico para poder empreender esse tipo de ataque militar. O problema é que quando a gente se depara com a realidade concreta da situação do narcotráfico na América Latina, há muitas discrepâncias entre o que tem sido feito e aquilo que efetivamente a Venezuela representa em termos de ameaça no que se refere à questão da droga. Então, novamente, o Caribe não é a principal rota de passagem das drogas, assim como a Venezuela não é o país que produz drogas. Ele está ao lado de um país que produz, mas não é a fonte, né, a origem da droga, seja no seu estado mais puro, seja no seu estado mais processado, né? Então, lendo para além daquilo que é a justificativa oficial, a gente consegue encontrar alguns elementos explicativos, né, de por que os Estados Unidos estão agindo dessa forma com a Venezuela. Sem dúvida, há um caráter político bastante importante que responde a pelo menos duas grandes bandeiras do governo Donald Trump, especialmente nesse segundo mandato. A primeira bandeira é o próprio lema dele, né, enquanto uma liderança política do Make America Great Again, né, de fazer a América voltar a uma suposta grandiosidade que foi sendo perdida ao longo do tempo. A Venezuela, mas a América Latina como um todo, foi se tornando um espaço, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, cada vez mais permeado pela presença econômica da China, mas especificamente a Venezuela é também um espaço de grande atuação militar e estratégica da Rússia. Então, a presença dessas potências extra-regionais em território venezuelano, que é tão próximo dos Estados Unidos, né, Miami e Caracas estão separadas por algumas horas de voo comercial e que, antes do chavismo, era um território de muita presença de capital privado norte-americano, havia uma relação muito bem consolidada entre os países, e que agora a Venezuela se converteu em um espaço de presença de potências extra-regionais rivais aos Estados Unidos, né? E, portanto, acaba sendo também um local naquilo que é considerada, né, a área de influência natural dos Estados Unidos da América Latina, de resistência a essa hegemonia estadunidense, com a presença desses rivais nesse território. E eu acho que o segundo grande motivo que deve ser considerado na análise é o fato de que o Donald Trump, ele enfrenta também dificuldades internas em consolidar o seu projeto, embora ele tenha sido eleito nessa segunda eleição com a maior parte dos votos populares, diferente da primeira, ele não é uma unanimidade, né? Ele enfrenta as suas próprias dificuldades, medidas polêmicas, o próprio tarifaço, seja contra o Brasil, seja contra outros países, tem trazido prejuízos materiais, econômicos para o mercado interno norte-americano. E atacar a Venezuela tem um custo político interessante, no sentido de que demonstra que os Estados Unidos estão fazendo alguma coisa para além do discurso em relação a um governo que é considerado autoritário, violador de direitos humanos, mas também ideologicamente bastante desalinhado dos valores que os Estados Unidos representam em termos políticos, além, claro, de todo o apoio que o governo Donald Trump tem da comunidade latina mais conservadora e que tem na Venezuela, obviamente, um símbolo daquilo que eles não desejam para a região. E há também, né, isso foi muito bem mapeado nas duas eleições do Trump, um apoio concreto dessa comunidade em termos de voto, principalmente nos estados da Flórida, mas também do Texas, em outros estados em que há presença da comunidade venezuelana-americana que já tem direito a votar, ou seja, são pessoas que vieram desses países latino-americanos, da Venezuela, de Cuba, mas de outros também, e que se tornaram com o tempo cidadãs deste país. E, inclusive, pode até parecer um pouco contraditório, porque esse tem sido um dos temas sensíveis do governo do Trump, a questão migratória, as deportações dos latinos. Porém, quando ele vincula o Estado venezuelano à ideia de que é um narco-estado, de que é um governo de narcotraficantes, ele também utiliza essa justificativa para moralmente ser mais aceita a deportação de venezuelanos, que supostamente seriam pessoas ligadas também a essas organizações criminosas que ele menciona, o Trem de Aragua, o Cartel de los Soles, enfim. Então isso responde também a uma demanda da política interna dos Estados Unidos, com um custo político muito baixo, né? É uma arena na qual o governo Trump tem condições favoráveis para atuar. Então eu acredito que são esses dois movimentos que explicam tanto o que a Venezuela representa em termos geopolíticos, de um espaço de resistência à hegemonia norte-americana, e obviamente a queda do governo de Nicolás Maduro seria de grande interesse dos Estados Unidos por essa perspectiva geopolítica, mas também pela perspectiva material de retirar do poder um projeto político que tem dado muito mais espaço ao Estado no gerenciamento das maiores reservas de petróleo do planeta, e que criam limites, que criam normas e que criam até constrangimentos para que empresas estrangeiras, inclusive norte-americanas, operem, no petróleo venezuelano. E, por outro lado, responde também a uma demanda interna do público latino, conservador, que vê na Venezuela uma grande ameaça, para a região como um todo, né? Então, seriam essas as questões principais.
A especialista em relações internacionais também comenta o que pode amenizar ou não esse embate.
Eu diria que a maior dificuldade de amenizar esse embate entre Estados Unidos e Venezuela é que, por muito tempo, essa tensão ela foi sendo levada, de certa forma, em banho-maria, né? Porque, embora houvesse muita discordância entre Chávez e Bush, a seu tempo, e mesmo entre Chávez e Obama, depois entre Maduro e Obama, Maduro e Trump essa inimizade ela foi bastante conveniente para ambos os lados, né? Para os Estados Unidos, fazia sentido, por exemplo, no período Bush, colocar a Venezuela como um inimigo a ser combatido, embora efetivamente não tenha havido movimentos tão explícitos de derrubada de governo como tem sido essa ação no Caribe. Vale notar também que os Estados Unidos participavam de forma mais indireta da política venezuelana, apoiando grupos opositores, foram um primeiro país a reconhecer um golpe de Estado que se produziu em 2002 contra o Chávez, que durou pouco tempo, foi rapidamente derrotado pelo chavismo, e isso obviamente alimentou ainda mais a animosidade entre os países. Mas para além desses episódios de desestabilização, no final o chavismo saiu como grande vencedor dessa rivalidade, porque, inclusive, isso fortalecia o argumento de que esse projeto mais autônomo, que a Revolução Bolivariana representa, realmente precisava se fortalecer diante, das ameaças que os Estados Unidos representavam, que os Estados Unidos queriam realmente impor, né, os seus interesses em território venezuelano. E para os Estados Unidos, e aí tratando tanto do Obama, mas também do Trump, mesmo o Biden, ter a Venezuela como um rival, né, ou como uma rival aqui no ambiente latino-americano, fazia com que esses governos se fortalecessem mais alianças com governos ideologicamente mais próximos, e também justificava as sanções, né, que é uma política que, de maneira mais sistemática, vai se aprofundar no governo Obama, a partir de um precedente aberto no segundo mandato do Obama, de colocar a Venezuela como uma ameaça à segurança nacional por conta das violações sistemáticas aos direitos humanos observadas naquele período. O Trump 1, ele vai pela primeira vez incluir no rol das sanções que inicialmente eram mais pontuais e tinham como alvo funcionários e a alta cúpula do governo, vai incluir pela primeira vez o setor petroleiro, que sempre foi o cerne da relação material entre os dois países. O Biden mantém essa política do Trump, então a gente vê muito mais continuidades do que rupturas entre administrações de diferentes partidos. Ele aprofunda e ele vai incluir também o setor da mineração, que é um outro setor extrativista bastante relevante para a economia venezuelana. E o Trump 2, além de manter essas sanções, ele vai também colocar a Venezuela como um dos países que vai receber as tarifas, né? E tarifas inclusive secundárias, né? Taxando em 25% os países que compram petróleo da Venezuela, né? Então, busca por um lado aumentar a pressão econômica que já teve início com Obama, mas que foi se tornando cada vez mais intensa desde então passando por Obama, Trump 1, Biden e agora Trump 2. E junto com isso vem agora a pressão militar também. Então eu diria que a grande dificuldade de estender essa situação que parece que está vindo realmente num crescendo, né, de tensões e de escalada para um possível conflito, é muito difícil de se produzir a partir de uma premissa muito simples, né, que na prática seria muito mais interessante para os Estados Unidos ter um governo alinhado aos seus valores e aos seus interesses do que a manutenção de Nicolás Maduro no poder, ainda que em alguns momentos tenha havido sim alguma tentativa de conciliar esses interesses, né? Mesmo com toda essa tensão, a Chevron é uma empresa norte-americana que ainda atua em território venezuelano com algumas restrições, mas que tem sido vista por alguns analistas econômicos hoje como um dos grandes pilares da economia venezuelana. Então, há uma relação de dependência assimétrica. Obviamente, os Estados Unidos estão numa posição muito mais favorável em termos econômicos e comerciais, principalmente pelo fato de que o que une esses países do ponto de vista comercial é o petróleo, né? E a Venezuela tem o petróleo bruto, o petróleo cru, mas boa parte do refino, que é aquilo que o processo que efetivamente dá valor ao petróleo, acontece em refinarias norte-americanas, ou depende da estrutura petroquímica estrangeira que a Venezuela tem, mas ainda não é plenamente desenvolvida e não é autossustentável, né? Ou seja, eles não conseguem processar todo o petróleo que eles têm no próprio território venezuelano. Isso precisa ser exportado e eles recompram depois a gasolina, né, e os outros produtos advindos desses processos. Então, houve em alguns momentos, inclusive no próprio governo Trump, né, nos primeiros meses, uma tentativa de se apegar a esses elementos de maior pragmatismo ou de interesse mútuo, para que a relação pudesse minimamente fluir, mas a gente está num momento em que parece que o governo Trump não está muito disposto a aceitar nem mesmo algumas cessões feitas por parte do governo venezuelano. A situação parece estar se encaminhando para um ponto de não retorno, né, no sentido de que o Trump não vai aceitar nenhum tipo de negociação com o governo bolivariano e que talvez ele realmente tenha deixado muito clara a sua intenção de promover uma mudança de regime, que somente uma mudança de regime seria aceitável para os Estados Unidos. E aí não há como negociar, né, quando se parte desse pressuposto de que o outro lado não deve existir, ou não deve mais ter nenhum acesso, ao poder político e, portanto, né, de controle do petróleo, né? Então, eu diria que essa é a principal dificuldade, se realmente os Estados Unidos estiverem se encaminhando para essa postura mais irredutível.
Carolina Pedroso também fala sobre a posição do Brasil em relação à situação entre os países.
A posição do Brasil nesse contexto, ela é estratégica, ela é chave. Qualquer conflito na América Latina, mas mais especificamente na América do Sul, necessariamente respingará no nosso país, o nosso país que durante mais de um século tem tentado se consolidar enquanto uma liderança regional. Certamente não só será atingido, né, mas observa com bastante preocupação qualquer tipo de processo de instabilidade na região, né? A nossa diplomacia tem uma vasta experiência em lidar com situações delicadas, então nós temos pessoal altamente treinado para eventualmente atuar como mediador ou como uma tentativa de conciliação entre as partes. E a nossa situação hoje, ela é um pouco mais desfavorável do que já foi em outros momentos históricos, porque o Brasil também está sob o cerco de ataque norte-americano. Embora nas últimas semanas tenha se produzido um ambiente aparentemente menos hostil por parte de Washington, com um aceno de Donald Trump ao Lula, com a visita do Mauro Vieira, nosso chanceler, ao Marco Rubio, que é o chanceler norte-americano. Aparentemente, Rubio está se distanciando da família Bolsonaro, com quem ideologicamente ele tem muitas afinidades e uma ligação antiga, mas ainda não está muito claro se esse movimento vai se consolidar. Até porque essa política externa norte-americana, de forma mais ampla, seja para a América Latina, seja para outras regiões, tem se mostrado bastante inconstante e imprevisível. Então, o movimento bastante conjuntural de aproximação do Brasil com os Estados Unidos está se dando em termos muito delicados. A diplomacia brasileira e o governo brasileiro sabem da delicadeza da situação e têm feito um esforço muito grande para descontaminar a agenda bilateral de Brasil e Estados Unidos de temas que sejam sensíveis, polêmicos, que levem a divergências, seja temas ligados à própria questão do Brasil, né? Então, tentar diminuir a influência da questão ideológica ou do tema do judiciário para focar na agenda econômica, na agenda bilateral, mas também a própria questão da Venezuela, que, embora não nos interesse, haver um confronto entre os dois países, fica muito clara essa preocupação do Brasil em não colocar, um tema adicional em uma agenda que está se estabelecendo ainda, né, sobre bases que a gente não sabe quão sólidas elas são. Então, certamente, se houver espaço, se houver abertura do outro lado, por parte dos Estados Unidos, o Brasil deve ter uma posição de muita cautela e de evitar ao máximo o conflito, de buscar todos os meios pacíficos para resolver essa controvérsia. Mas não me parece que o Brasil vai ser proativo nesse sentido se ele não perceber do outro lado essa abertura e essa disposição para eventualmente negociar ou incluir o tema da Venezuela ou mesmo da Colômbia, que agora também está sendo atingida por esses ataques aos navios no Mar do Caribe. É uma situação muito delicada, uma situação sensível. Certamente é um dos grandes desafios da política externa brasileira na contemporaneidade, pelos dois aspectos, né? Pelo fato de a gente não estar no melhor momento da relação bilateral com os Estados Unidos e também pelo fato de que há rupturas importantes do atual governo brasileiro com o regime venezuelano, né? Rupturas que foram produzidas na eleição de 2024, né? O Brasil tinha essa perspectiva de que, eventualmente, a divulgação dos dados, das informações de forma transparente da eleição poderiam recolocar a Venezuela numa situação de normalidade democrática. Vale recordar que a Venezuela está suspensa do Mercosul já há alguns anos, por conta justamente da cláusula democrática. Então, o Brasil não tem nem como reabilitar a Venezuela no âmbito mais regional, por esse argumento. Então, para o Brasil, foi uma grande frustração, né, que essas eleições não tenham fortalecido a democracia, ao contrário, tenham fortalecido essa percepção de autoritarismo, que o governo, de Nicolás Maduro tem despertado até mesmo entre os seus pares ideologicamente mais próximos, né? A esquerda latino-americana, tem tido posições divergentes em relação à Venezuela, e isso tem um impacto também no governo brasileiro. De toda maneira, eu acredito que essa extrema cautela do governo Lula tenha sido importante, até nesse posicionamento, de certa forma, dúbio em relação à Venezuela, porque não fechou completamente as portas e os canais diplomáticos com Caracas, que nesse momento vão ser essenciais se o Brasil, precisar ser acionado para tentar negociar e produzir algum tipo de distensão em relação aos Estados Unidos.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.